à la carte, e se não for pela avaliação, seria pelas habilitações, se não for pelas habilitações, será pelo custo do trabalho, ou seja, o custo do trabalhador. Isto confirma aquilo que várias vezes temos dito, que é a aposta num modelo de baixos salários, trabalho desqualificado e precário. Diria mesmo que é a situação que leva a que tenhamos propostas de emprego que estão neste momento a ser colocadas no Instituto de Emprego e Formação Profissional, nomeadamente no seu sítio, como esta que aqui temos, em que se solicita um veterinário para um contrato de 6 meses, a tempo inteiro, com um vencimento de 485 euros. É disso que estamos a falar, não é de outra coisa. E, portanto, senhoras e senhores deputados, o problema de fundo é este. O problema de fundo é este. Não é outro, é este. E não há nenhum país que se desenvolva se, porventura, não mudar rapidamente de vida no respeito a esta matéria. Até porque isto não está dissociado de uma outra componente, que é a questão da imigração. A imigração, neste momento, verifica-se, como todos nós sabemos, por duas razões. Em primeiro lugar, é porque os nossos jovens não têm a possibilidade de encontrar emprego em Portugal. Em segundo lugar, porque a precariedade e os baixos salários empurram-nos para fora do país com todas as implicações que isto tem. Desde logo, o investimento nas qualificações e habilitações que foi feito pelo país e que é desperdiçado. Depois, a estabilidade e segurança no emprego que poderão encontrar no estrangeiro e levarão, provavelmente, que muitos deles organizem lá a sua vida pessoal, familiar e profissional, tenham lá os seus filhos e lá se fixem. Em terceiro lugar, é o problema da demografia, o envelhecimento de uma sociedade, o seu não rejuvenescimento e as implicações que isto depois tem na sustentabilidade da própria prestação de um conjunto de serviços e funções sociais do Estado, nomeadamente na saúde, na educação e na segurança social. Portanto, o que está em marcha já não é apenas e só uma questão do presente. O que está em marcha é algo que pode comprometer seriamente o nosso futuro a curtíssimo prazo. E por isso mesmo nós pensamos que também não é por esta via que o tal modelo de desenvolvimento que todos nós aspiramos se pode concretizar. Porque não basta falar de crescimento económico. Mais do que crescimento económico, é preciso associar esse crescimento ao desenvolvimento. Sou pena de termos situações idênticas àquela que ainda em 2013 tivemos, em que a esmagadora maioria da população está a empobrecer de forma acelerada e um número restrito de pessoas viram aumentados significativamente os seus lucros. Isto não pode, na nossa opinião, continuar. É neste sentido que depois os outros dois critérios, quer de experiência e antiguidade, de experiência e antiguidade, também nos levantam algumas questões, mas não de uma forma tão significativa. Concluindo, nós pensamos que neste momento o que se justifica é uma reflexão profunda por parte do Parlamento sobre esta matéria. Até por uma outra razão, é que nós não precisamos de flexibilizar mais a legislação laboral. Hoje está aprovado, nós temos uma das legislações laborais mais flexíveis no respeito ao despedimento de toda a Europa. É assim no despedimento coletivo, é assim no despedimento individual. E agora querem acentuar também no que respeita à extinção do posto de trabalho. Porque se nós formos a ver bem, neste momento o problema das empresas, na esmagadora maioria dos casos, não está na extinção dos postos de trabalho. Porque grande parte das extinções que, entretanto, já se verificaram decorreram no período da crise, que ainda não terminou completamente, mas que foi acentuado até aqui. Portanto, esta não é uma prioridade para ninguém. E se não é uma prioridade para ninguém, porquê insistir nesta matriz e nesta ideia? Nós gostaríamos ainda de abordar uma outra questão que, não estando aqui presente, poderá rapidamente chegar ao Parlamento Europeu e que não está dissociada também de uma posição que o Governo não desmentiu e que está abordada numa das últimas avaliações da Troika. Estamos a falar na perspectiva de uma nova redução das indemnizações, neste caso concreto, para os despedimentos sem justa causa. Recordo que os despedimentos sem justa causa são proibidos pela Constituição da República Portuguesa e creio que não se justifica, diria mesmo que é completamente contraditório, que se admita sequer a redução das indemnizações de um despedimento que não é permitido por lei. Bem, isto pode vir a acontecer. E, portanto, isto confirma que, ao contrário do que às vezes o Governo procura fazer crer, que a questão da legislação laboral em Portugal já está resolvida e arrumada, aquilo que nós temos aqui presente aponta para que não é assim. E para que as medidas que neste momento estão a ser apresentadas, e particularmente estas, acentuam, digamos, um confronto com o trabalho, com os trabalhadores, com a valorização do trabalho e a sua dignificação, e também com uma acentuação do desequilíbrio das relações laborais. Com isto, a proposta que nós vos trazemos aqui também para refletir é que se justificava ou se justifica, na nossa opinião, que os deputados da Assembleia da República, independentemente do seu posicionamento político ou partidário, pensem maduramente sobre esta matéria, reflitam mais de acordo com aquilo que são as questões concretas com que estão a ser confrontados e a realidade do país, e menos com aquilo que decorre das orientações partidárias ou da posição que o Governo defende sobre esta matéria. Sabemos que isto não é uma proposta fácil de ser discutida e, simultaneamente, de ser refletida, mas, senhoras e senhores deputados, parece-nos que, neste momento, o interesse nacional e, sobretudo, a necessidade de defendermos o elo mais fraco nas relações de trabalho justifica este entendimento, esta abertura e uma posição clara e inequívoca de rejeição da proposta que agora nos é apresentada. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Mané Carlos. Nós agora vamos passar para as rondas dos grupos parlamentares. Começa o Partido Socialista, o deputado António Cardoso. Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Começo por saudar a presença de Sr. Mané Carlos, Joaquim Dionísio e Carlos Trindade em representação da Intersindical. E começo por manifestar, da parte do Partido Socialista, as maiores reservas na alteração da lei, nomeadamente no Código de Trabalho. Entendemos que pouco irá ou nada melhorar o mercado de trabalho, particularmente num dos objetivos que é referenciado, na criação de mais emprego. Entendemos que a resolução destes problemas, criação de mais emprego, pouco ou nada tem a ver com a alteração do Código de Trabalho. Mas sim, deverá ser resolvido este problema através da implementação de novas medidas de crescimento económico, nomeadamente incentivos às empresas, de forma que as torne mais competitivas e aí sim poderá o mercado de trabalho melhorar. Não temos muito a acrescentar, aliás, as posições partidárias são públicas e são entendidas como muitas reservas, mas mesmo muitas, quanto a estas alterações e também, como já foi dito, o sentido de oportunidade em que estas alterações são colocadas. Duas questões que gostava de deixar são as seguintes. Primeira, se estas alterações não irão facilitar o despedimento com, ou seja, justa causa incaputada, porque sabemos que as indemnizações não podem ser atribuídas no caso de despedimento sem justa causa. E a segunda é se as indemnizações, o seu valor, acabará por ter o mesmo significado e com a desvalorização de uma riqueza do trabalhador, que é o trabalho. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o complementar do PSD, Sra. Deputada Clara Marques Mendes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo também por cumprimentar a delegação da CGTP aqui presente, na pessoa do Sr. Secretário-Geral, Sr. Arménio Carlos, dizendo que, em meu nome e em nome do grupo parlamentar do PSD, é um gosto recebê-los mais uma vez nesta comissão, sobretudo no âmbito de uma temática tão importante como é esta da legislação laboral. Agradecemos também os contributos que já foram enviados em sede de audição pública, de apreciação pública, bem como a exposição que aqui foi deixada e todos os contributos que se prendem, de facto, com esta matéria. Eu gostaria também, vou ser breve na minha intervenção, mas gostaria antes de deixar aqui uma questão e pedir alguns esclarecimentos, de referir dois aspectos fundamentais e que se prendem com a apresentação desta proposta de lei por parte do Governo. Esta proposta de lei resulta, desde logo, e em primeiro lugar, vem do seguimento do acórdão do Tribunal Constitucional, que declarou inconstitucionais algumas normas do Código de Trabalho. E, portanto, um dos objetivos é precisamente suprir essa situação de inconstitucionalidade. Em segundo lugar, não podemos esquecer que todas as alterações legislativas efetuadas no âmbito da legislação laboral resultam de compromissos assumidos. Quer compromissos assumidos no âmbito do memorando de entendimento que foi assinado, como todos sabemos, pelo Governo Socialista e pela Troika, quer também o acordo de concertação social, o acordo do compromisso para o crescimento, competitividade e emprego que foi assinado pelo Governo e a maioria dos parceiros sociais. Ora, nós conhecemos a posição da CGTP relativamente quer ao memorando, quer ao acordo de concertação social, mas não podemos ignorar a realidade e não podemos ignorar que há compromissos que devem ser cumpridos. E perante isto, o Governo encetou um conjunto de formas estruturais na qual se insere as alterações ao Código de Trabalho. E como eu referi inicialmente, o Tribunal Constitucional declarou inconstitucionais algumas das normas do Código de Trabalho, pelo que fruto dessa inconstitucionalidade é apresentada esta proposta. E relativamente ao despedimento por extinção do posto de trabalho, o que acontece é que esta proposta consagra 5 critérios, como já foi aqui abordado, 5 critérios a considerar pelas empresas. Portanto, neste momento o que temos na lei atual é um único critério, ou seja, o critério da antiguidade. E a primeira questão que eu colocava precisamente à CGTP era se entende que face ao critério que existe atualmente, ou seja, o único, que é a antiguidade, se não considera que estas alterações, introduzindo mais 4 critérios, adicionando esse, se não se torna uma solução mais justa e mais equilibrada face àquilo que é a lei atual. E esta era a primeira questão que aqui queria deixar. E outra, que também é muito importante, uma vez que são muito importantes todos os contributos que nos chegam, designadamente os contributos da CGTP, é no que se prende com as soluções, no caso concreto. Porque nós conhecemos a posição da CGTP face a esta proposta em concreto, aquilo que não concorda, foram-nos explicadas, acabaram também de ser expostas as razões pelas quais não concorda, mas não conhecemos em concreto quais as soluções que a CGTP gostaria de ver consagradas nesta matéria. E, portanto, esse era um esclarecimento que nos parece também muito importante, um contributo muito importante no sentido de aferir quais eram as soluções e a forma como encontraríamos essas soluções para a matéria que está aqui em análise. E termino, tal como comecei, mais uma vez agradecendo a presença da CGTP nesta comissão e todos os contributos que nos têm dado no âmbito desta matéria. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Grupo Parlamentar do CDS-PP, o Sr. Deputado Artur Rego.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu também gostaria de cumprimentar, em meu nome pessoal e do CDS, o Sr. Secretário-Geral da CGTP, o Sr. Mani Carlos e demais membros da direção aqui presentes, agradecendo mais uma vez a sua presença e os seus contributos, o que aliás, honra seja feita, a CGTP sempre faz e de forma séria dentro daquilo que são as suas convicções, nunca tendo negado a sua participação e os seus contributos. E gostaria de dizer o seguinte, como ponto prévio, isto porque a memória histórica é importante, de facto foi assinado um acordo tripartido em concertação social, que a CGTP, e honra seja feita, não assinou e não subscreveu. Mas gostaria que a CGTP confirmasse, tem conhecimento desse acordo, se dizia lá ou não que se ia alterar os critérios existentes para o despedimento por extinção de posto de trabalho e por inadaptação, e se ia ou não lá nesse acordo, e se calhar foi por isso que a CGTP não assinou, exercendo, digamos, aquilo que é um direito de coerência ideológico na defesa das posições que sempre foram as suas, se dizia lá ou não que o despedimento poderia ser por iniciativa da entidade patronal, por critérios a estabelecer pela mesma, que fossem relevantes e não discriminatórios. Uma formulação assim mais ou menos genérica, pelo menos muito mais genérica que isto está aqui. Convinha sabermos isso, que é para não termos agora no presente lapsos de memória, não da CGTP, mas digamos de outros parceiros sociais ou até de partidos que neste momento estão na oposição e colaboraram nessa feitura. Bom, e dito isto, reportando-me àquilo que foi o contributo enviado pela CGTP e a intervenção do seu secretário-geral aqui, Gostaria de deixar a seguinte questão. A CGTP, de facto, eu não li no contributo propostas alternativas, a não ser, e considerando como proposta alternativa, a manutenção daquilo que está atualmente na lei de trabalho. E deixava aqui a primeira questão. Considera a CGTP como mais justo, mais equilibrado, menos discriminatório, manter como único critério o critério da antiguidade, e aí eu remetia ao seu secretário-geral alguns exemplos que aqui deu, invertendo-os e adaptando-os. É justo um trabalhador que seja o mais assíduo, mais aplicado, mais dedicado, e até nem teve o usado de ficar doente, trabalhou os 12 meses por ano afincadamente, fez ações de valorização à sua custa pessoal, à custa do seu tempo, melhorou as suas qualificações, e depois, quando a empresa, por dificuldades, decide extinguir um posto de trabalho, ele é o primeiro a ir para a rua, porque por acaso era o que tinha o vínculo laboral há menos tempo nessa empresa e nessa secção, digamos, ou nesse departamento. É que aqui as questões de justiça também são relativas, quer dizer, uma pessoa tem de olhar para os dois lados. E tem de se procurar, sem dogmas e sem, digamos, sem radicalismos, tem de se procurar critérios que sejam equilibrados. Nenhum é perfeito. Mas temos de tentar algum equilíbrio nisto, sem nos radicalizarmos e cristalizarmos em posições. Mas eu deixava essa questão. Depois disse o Sr. Secretário-Geral, na sua intervenção, que relativamente à avaliação de desempenho, que mais de 90% das empresas em Portugal, dada a sua dimensão e as suas características familiares e de micro ou pequenas empresas, não têm avaliação de desempenho. Não sei se é mais de 90%. Uma larga maioria, dadas precisamente essas características, e estou perfeitamente de acordo e alinhado com a CGTP nisso, não tem, pela sua dimensão, nunca aplicaram esses critérios. E aqui eu deixaria duas questões. A primeira é, em parte dessas empresas, pelo menos, que não têm esses critérios, não aplicam a avaliação de desempenho, mas que já têm alguma dimensão que até permitirá aplicar, não funcionará isto como um incentivo para que introduzam a avaliação de desempenho como um critério até motivador para os seus próprios funcionários e trabalhadores poderem olhar e melhorar e tentar aperfeiçoar a sua prestação de trabalho? Essa é a primeira questão que eu ponho. Se não servirá como catalisador para que se torne mais habitual a introdução da avaliação de desempenho? A segunda questão que eu ponho é esta. A grande parte dessas empresas também, precisamente pela mesma razão, grande parte dessas empresas não vão ter esta questão quando extinguirem um posto de trabalho. Isto é uma questão que eu ponho. Porque será verdade ou não que, dada a sua pequeníssima dimensão, não têm até dois ou três trabalhadores a desempenhar a mesma função. Tem um, dois no máximo. E, portanto, quando se puser a questão da extinção do posto de trabalho para mesmo ter dificuldades, não se põe, esta questão não se irá pôr como se põe nas médias e nas grandes empresas. Em grande parte delas irá ou não pôr-se esta questão, ou não se pôr, porque de facto a sua dimensão nem sequer permite que se considerem estes critérios. Depois, pôs a questão da assiduidade e deu o exemplo do trabalhador que trabalhou arduamente durante os tais 10 meses e meio, teve a infelicidade de ficar doente, vai ser prejudicado na avaliação de desempenho. Eu gostaria de lhe pôr aqui também uma ou duas questões. Podemos nós dizer a priori, irei concluir, Sr. Presidente, podemos nós dizer a priori que vai ser prejudicado se ainda não sabemos os critérios, se não estão ainda definidos? Essa é a primeira questão. E a segunda questão que eu ponho, e peço uma resposta também, digamos, com a maior das franquezas, qual é o empregador de bom senso, e levando até em consideração aquilo que disse dos tais 90% ou perto, qual é o empregador de bom senso numa pequena empresa que, tendo um trabalhador de excepcional qualidade, vá considerar essa doença perfeitamente justificada de um mês ou um mês e meio que impediu de prestar trabalho, vá considerar isso como um critério relevante na avaliação de desempenho, sabendo que irá perder o concurso desse excelente trabalhador, por causa disso, se calhar em detrimento de um trabalhador que não tem a qualidade desse, a competência desse, e que em todos os outros critérios para além disso é muito inferior a esse trabalhador. Portanto, são uma série de questões e de reflexões no seguimento daquilo que o Sr. Secretário-Geral disse. É preciso refletir para procurar a solução mais justa, mais equilibrada e que permita fazer mais justiça aos trabalhadores quando, por infelicidade e infelizmente, se encontrarem perante uma situação destas. Muito obrigado, Sr. Presidente, pela tolerância.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para finalizar a ronda do lado dos partidos, tem a palavra o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Sr. Deputado David Costa.
Obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, agradecer e saudar calorosamente a presença da CGTP na pessoa do Secretário-Geral Arménio Carlos e dizer que para o PCP esta alteração ao Código de Trabalho não visa o crescimento económico, nem, como já foi avançado por alguns elementos aqui presentes e do próprio Governo, o aumento da produtividade. E muito menos é uma proposta para criar mais emprego. As sucessivas alterações à legislação laboral feitas nos últimos anos têm o resultado à vista. 1.400.000 trabalhadores desempregados, trabalhadores com os salários que são dos mais baixos da Europa. E a prioridade do país será facilitar os despedimentos? Para o PCP é óbvio a resposta, é claro que não. E mais, esta proposta do Governo para o PCP não é mais que uma forma de contornar a decisão inequívoca do Tribunal Constitucional. Colocar como primeiro critério o despedimento por extinção de posto de trabalho a avaliação de desempenho, cujos critérios, ainda que antecipadamente, são definidos pelo patrão, é pôr a galinha, a raposa no galinheiro, porque existirá sempre um grau de subjetividade. Não é possível eliminar a subjetividade com critérios de avaliação de desempenho feitos pelo patrão. E quanto aos restantes critérios, o objetivo é muito claro, é substituir trabalhadores com direitos e sindicalizados para que se possa atingir um modelo da Troika e que nas palavras do Governo, os salários do setor privado já estavam até ajustados, mas é óbvio que houve aqui um golpe de asa da política de direito deste Governo, que é o de baixar salários e, obviamente, garantir a retirada de direitos dos trabalhadores. Toda esta proposta não pode ser desligada de uma outra, que já foi aqui avançada pela CGTP, que é de baixar o valor das indemnizações por despedimento ilícito, que vem comprovar os reais objetivos deste Governo, criando uma absoluta precarização no mundo do trabalho, agravado ainda mais pelo desequilíbrio das forças dentro das empresas em favor do patronato, obviamente. Com este Governo, os portugueses só têm mais empobrecimento, mais degradação das condições de vida e piores condições de trabalho. E é neste sentido que deixamos aqui uma pergunta à CGTP. Já percebemos que este não é o caminho, portanto, mais indicado, que é um caminho que vai levar ainda a mais desemprego, e daí a nossa pergunta: quais são, na opinião da CGTP, os impactos económicos desta proposta do Governo? Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Devolvemos a palavra à CGTP para a intervenção final, também até 10 minutos, com alguma tolerância, se assim necessitarem. Tem a palavra.
Muito obrigado, antes de mais, pelas questões que as senhoras e os senhores deputados nos colocaram. E começávamos precisamente pela questão do Acordo para o Crescimento, Competitividade e Emprego. Ele já foi elaborado há mais de 2 anos e creio que é tempo suficiente para fazermos uma avaliação da sua implementação e das consequências que trouxe. Ele foi apresentado como a solução para todos os problemas do crescimento, da competitividade e do emprego. E o que nós temos neste momento é uma situação calamitosa. Estamos num quadro de recessão, eventualmente a caminho da estagnação. No plano da competitividade temos o nosso setor de produtivo, quer industrial, quer de serviços, profundamente degradado. E em relação ao emprego, temos um elevado índice de desemprego e uma acentuada degradação da qualidade do emprego, o que não é uma questão de sumenos importância. Portanto, esta devia ser a primeira questão a termos em consideração. Nós não subscrevemos aquele acordo pelas razões que aqui já de forma sintética apresentei, mas não só, porque ele também tem uma componente que vai para além destas, ou tem outras componentes que vai para além destas, porque elas estão associadas à redução dos salários dos trabalhadores, dos seus direitos, mas estão associadas a uma outra componente que está para vir, que é o ataque, uma nova ofensiva contra a contratação coletiva. Aliás, já se começa a falar neste momento sobre esta matéria e a hipótese de a apresentação por parte do Governo de uma proposta que visse facilitar a caducidade das convenções coletivas de trabalho e, por esta via, digamos, transferir as relações de trabalho para a esfera da contratação individual, secundarizando o papel dos sindicatos e a intervenção dos trabalhadores numa ação coletiva para uma fase que nos preocupa e que, na nossa opinião, põe em causa princípios estruturantes do direito de negociação, do papel dos sindicatos e da intervenção coletiva dos trabalhadores. Ora, e é neste contexto que chegamos à questão da proposta de lei que agora nos é apresentada. É verdade que o Tribunal Constitucional decidiu, e bem, na nossa opinião, considerar inconstitucional a proposta que foi apresentada, que era tão genérica, que permitia às entidades patronais despedirem seu belo prazer. Mas, confrontados com a proposta que agora nos foi apresentada, aquilo que nós consideramos é que todas as entidades patronais ficariam com a possibilidade de despedir à la carte, de acordo com os critérios que são definidos, os trabalhadores. Porque se não fosse pela avaliação, seria pelas habilitações, se não fosse pelas habilitações, seria pelo custo do trabalhador, e portanto, isto é uma escadinha. Se não é por uma, é por outra, se não é por outra, é por outra, e o caminho final é o da porta de saída. E no que respeita a esta matéria, é importante dizer que o problema das pequenas empresas e das microempresas não é a facilitação do despedimento por extinção de postos de trabalho. O grande problema hoje que se coloca às pequenas e microempresas é a redução do poder de compra dos salários e das pensões, a diminuição do consumo e a impossibilidade que têm de fazer negócio pela venda dos seus produtos e serviços. Estas é que são as questões de fundo. Aqui é que nós devíamos estar atentos relativamente às respostas a dar e não em relação àquilo que se está a passar com esta proposta que facilita o despedimento por extinção do posto de trabalho. Mas ainda em relação à avaliação do desempenho, importa acrescentar um outro dado. E outro dado é este, é que nós sabemos como é que as coisas funcionam, porque temos uma relação direta com aquilo que se passa nas empresas, ouvimos aquilo que é o sentir dos trabalhadores e também dos empresários, e o que nós constatamos é que, no que respeita à assiduidade, ela tem uma relação direta com a efetivação ou não efetivação dos direitos dos trabalhadores. Ou seja, nós hoje sentimos que muitos trabalhadores e trabalhadoras têm medo de assumir a efetivação dos seus direitos que estão consagrados na contratação coletiva e também estão consagrados na lei geral, sob pena de os assumindo, serem considerados depois como pessoas que têm uma menor assiduidade, logo, seriam penalizadas no que respeita à avaliação do desempenho. E nós não temos a mania da perseguição, mas como os espanhóis dizem, não há bruxas, mas pelos vistos que elas andam aí, andam. Andam e deixam moça, fazem moça. Portanto, é neste contexto que nós pensamos que esta questão da avaliação do desempenho não faz sentido, como não faz sentido as outras duas que foram apresentadas. Terceira questão, e que se relaciona com o controlo. Nós pensamos que a Autoridade para as Condições de Trabalho ficou profundamente fragilizada na última revisão do Código de Trabalho. Porque até há uns anos atrás, todas as entidades patronais eram obrigadas a informar a Autoridade para as Condições de Trabalho dos trabalhadores que contratavam e dos horários de trabalho a que estavam sujeitos. Neste momento, isso pura e simplesmente deixou de existir. Portanto, quando se diz, sim, há a extinção do posto de trabalho, e todos nós sabemos que legalmente esse posto de trabalho, depois de ser extinto, não pode ser reocupado por outro trabalhador. Mas sabendo nós de antemão como é que as coisas funcionam e de uma excessiva, aliás, de uma cada vez maior liberalização do mercado de trabalho no respeito à contratação e despedimento, nada nos diz
que amanhã algumas das empresas não possam vir a contratar trabalhadores para os tais postos de trabalho, que entretanto extinguiram uns tempos atrás. Porquê? Porque também estão a contar com a impunidade da incapacidade de intervenção da Autoridade para as Condições de Trabalho para fazer o respectivo controle. E a Autoridade para as Condições de Trabalho, e os senhores deputados e as senhoras deputadas sabem, neste momento está profundamente condicionada, porque em alguns casos nem tem dinheiro para a gasolina para os próprios carros dos inspectores serem utilizados para fazer a respectiva fiscalização quando os sindicatos solicitam que a mesma seja concretizada. Portanto, estas são as questões. Estas são questões sérias. Estas passam-se lá embaixo no local de trabalho. E por isso surge e aumenta o número daqueles que contestam a forma como a Autoridade das Condições de Trabalho não responde aos problemas com que neste momento que os trabalhadores estão a ser confrontados. Creio ainda que sobre esta matéria importa colocar uma outra visão sobre algumas das questões que aqui foram colocadas. Esta proposta, na prática, é mais uma proposta para dar sequência e, sobretudo, suporte àquilo que são as reivindicações patronais. E nós até vos queremos dizer mais. É que nós acompanhamos de perto, como sempre, todos os processos de negociação e, pelo menos, aqueles que foram feitos à nossa frente e aquilo não foi negociação, porque é bom que se saiba também, as negociações, até hoje, em relação ao acordo para o crescimento, competitividade e emprego ou outras matérias, não se fazem na concertação social. As senhoras e os senhores deputados sabem que elas são previamente feitas por alguns parceiros fora da concertação social, e a concertação social é o espaço que é identificado para credibilizar propostas e acordos que são feitos fora daquela sala. O que é lamentável do ponto de vista do funcionamento do diálogo social. Mas, independentemente disso, nós pensamos que houve processos, este do acordo foi um processo em que algumas das propostas que foram apresentadas e foram contempladas na lei, inclusive, nem tinham sido reivindicadas pelas entidades patronais. Aliás, houve uma delas, nomeadamente uma confederação patronal, que até a determinada altura disse, bem, nós não reivindicámos isso, mas a cavalo dado não se olha ao dente. Então, cavalo dado não se olha ao dente. E portanto, quer dizer, isto demonstra, de uma forma objetiva, como é que as coisas funcionaram e estão a funcionar, o que é grave. Ora, esta proposta não vem resolver nenhum problema do emprego nem das empresas. Vem criar mais desemprego e, já agora, vem lançar para a rua mais pessoas que, neste caso concreto, precisavam trabalhar. É claro que depois se pode sempre entrar na discussão se qualquer um dos critérios é menos falível do que outro, é menos injusto do que outro. Todos são, de alguma forma, injustos. Porque quando se está a ser confrontado com o despedimento, não é? Quer dizer, todos são injustos para aqueles que são prejudicados. É evidente que nós também não defendemos e nem somos acérrimos defensores da questão da antiguidade, nem de perto nem de longe, por uma razão muito simples. É porque, ao contrário do que alguns também procuram fazer crer, que isto é uma guerra entre velhos e novos, não é? É preciso retomar e recentrar a discussão desta matéria, que os velhos, já agora, se me permitem, somos nós que somos os pais, e os novos são os nossos filhos. E eu não acredito que aqui nesta sala ou noutra qualquer, independentemente do posicionamento partidário de qualquer deputado ou deputada, nós queiramos para os nossos filhos pior do que aquilo que temos hoje. E esta é que é a questão de fundo. O problema que hoje coloca é outro. O que nós temos que discutir é a questão da qualidade do emprego e assegurar que aqueles que hoje são marcados por uma ofensiva que os penaliza, quase que os compromete para o futuro a terem como saída apenas e só a precariedade, que tenham também o direito de poderem ser felizes, trabalhar e organizar a sua vida no seu próprio país. E para isso é preciso estabilidade de emprego. E repare-se, estamos aqui a falar nos despedimentos. Ainda recentemente, alguns parceiros acordaram com o Governo o prolongamento do período extraordinário para a celebração de contratos a prazo por mais 12 meses. E nós perguntamos, porquê é que esta proposta foi para a frente, depois de ter atingido o limite dos outros 18 meses, que também eram um período extraordinário? Porquê é que se prolongou por mais 12 meses? Com tanto desemprego, se alguma entidade patronal precisava de prolongar, naturalmente contratava. Contratava pessoas. Mas os senhores deputados e as senhoras deputadas sabem porquê que o problema, porquê que este período foi prolongado por 12 meses? Por uma razão muito simples. É que uma boa parte destes trabalhadores já tinham atingido os 3 anos de celebração de contratos a prazo, estavam a atingir mais de 18 meses de prolongamento E como tinham uma capacidade, não só de conhecimento das matérias, da profissão que exerciam, mas acima de tudo da produtividade que ofereciam à entidade patronal, interessou à entidade patronal prolongar por mais de 12 meses. É isto que se trata. Não é de outra coisa. Admito que haja uma outra exceção, mas para a maioria foi assim. Ora, é neste contexto que nós entendemos que, no que respeita às soluções para esta matéria, Sra. Deputada, Srs. Deputados, só há uma solução. Se isto não acrescenta nada, não traz benefício, aliás, não traz benefício exatamente nenhum à economia. E, pelo contrário, poderá ser um fator de desestabilização, de insegurança e de pressão sobre os trabalhadores e até sobre o funcionamento das empresas. O que se justifica, a solução, sinceramente, a solução que nós temos é muito simples. É que se retire esta proposta. Depois, se quisermos discutir outras soluções para responder aos problemas do país, nós estaremos disponíveis e aqui falo-emos já, se for necessário. Por exemplo, a questão da qualidade do emprego. Nós precisamos de contrariar rapidamente esta dicotomia entre precariedade e desemprego, que está a originar que mensalmente 40% das pessoas que solicitam o subsídio de desemprego não tenham visto o seu contrato renovado. Precisamos de acabar com este exemplo que eu aqui dei, de pessoas licenciadas com contratos de 485 euros. É disto que nós precisamos de acabar. Precisamos de alterar o modelo. E para isso é preciso o quê? É preciso alteração das políticas económicas, é preciso investimento público com retorno, não é para fazer obras megalómanas, investimento público com retorno, e aqui temos que identificar no âmbito do setor produtivo as áreas determinantes para que possamos investir hoje para rentabilizar e criar riqueza amanhã, e podemos dar exemplos na área da indústria, na área da metalomecânica, na área do mar, na área da agricultura, na área da energia, podemos dar todos esses exemplos e podemos desenvolver estas ideias. Segundo lugar, precisamos, neste caso concreto também, de assegurar a melhoria do poder de compra. A esmagadora maioria das pessoas, das empresas trabalham para o mercado interno. O mercado externo é importante, estamos de acordo, é preciso produzir mais e melhor para criar mais riqueza e vender mais ao estrangeiro, é verdade. Mas não esqueçam que grande parte dos problemas que nós temos neste momento tem uma relação direta com o mercado interno. E isto implica a melhoria do poder de compra das pessoas. Terceira ideia e a propósito de soluções, política fiscal. Senhoras e senhores deputados, a CGTP apresentou há cerca de 6 meses ou 7 meses uma proposta que distribuiu a todos os parceiros, aliás, a todos os grupos parlamentares e também ao Governo, para uma verdadeira reforma da política fiscal. Não aquela que foi feita em torno do IRC, que mais não fez do que procurar, por um lado, facilitar as grandes empresas, em segundo lugar, reduzir a receita do Estado em cerca de 250 milhões ao ano, sem contrapartidas que até agora se tenham verificado. O que nós propomos é uma outra coisa. Nós propomos uma revisão geral do IRS. Propomos a eliminação da taxa de 3,5%, o alargamento dos escalões do IRS, também o alargamento das deduções aos rendimentos mais baixos. E vamos mais longe. Propomos que o IVA seja mexido. Não é só da restauração, porque a questão da redução do IVA da restauração é importante, mas também não resolve o problema das pessoas que trabalham hoje na área da restauração. Porque se as pessoas não tiverem dinheiro para comprar ou para ir aos restaurantes, elas também não vendem. Portanto, isto tem uma relação direta com o poder de compra. Não, nós ainda vamos mais longe. Nós dizemos, por exemplo, que é preciso mexer também no IVA da energia. Nós não aceitamos que este país, ou neste país, a eletricidade tenha uma taxa de IVA de 23%, que é rigorosamente igual àquela que tem quem compra um Ferrari. A eletricidade não é um produto de luxo. A eletricidade é um bem essencial, tem uma relação direta com o desenvolvimento da economia, o funcionamento das empresas e a própria vida das famílias. Então, porquê que não se mexe nisto? Propostas concretas podemos desenvolver noutra altura sobre estas matérias. Acrescentamos ainda mais. É que a questão, para além destas, a questão da qualidade do emprego e do trabalho com direitos. Nós precisamos de travar este surto de imigração que neste momento estamos a ser confrontados e que precisamos de impedir que ele se desenvolva, porque isto pode nos trazer, como já referi anteriormente, problemas graves em relação ao futuro do país. E terminamos, aliás, com esta ideia. É que Há uns anos, esta parte, o que nós sentimos é que se dá mais importância ao valor do dinheiro que ao valor da pessoa, do trabalhador. E muitas das vezes diz que é preciso apoiar as empresas. Pois? E outros dizem que sem empresas isto não funciona. E nós colocamos uma outra questão. E as empresas funcionam sem trabalhadores? Não funcionam. E qual é o equilíbrio que neste momento verificamos relativamente a esta situação? Empresas-trabalhadores. Quantos milhões de euros já foram investidos nas empresas? Por exemplo, nas políticas ativas de emprego. Para quê? Para financiar a precariedade. Uma boa parte das empresas, também podia trazer aqui exemplos do Instituto de Emprego e Formação Profissional. Por exemplo, um licenciado, 549,99 euros. Rigoroso, aquele rigor, 99 cêntimos. Depois vamos fazer as contas, como está ao abrigo do estímulo de 2012, a entidade patronal paga durante 18 meses 252 euros. É o encargo que a entidade patronal tem com este trabalhador. Quando chegar ao final dos 18 meses, o que é que poderá acontecer, ou quase de certeza irá acontecer a este trabalhador? Irá ser convidado a sair. E, portanto, cá está. O Estado, todos nós, estivemos a financiar empregos que, dentro de algum tempo, pura e simplesmente vão desaparecer. Porque desaparece o apoio à empresa, desaparece o emprego. Nós defendemos outra tese, outras propostas, outras soluções. A tese que nós defendemos é esta. É preciso criar mais emprego? É. É preciso investir no emprego? É. É preciso apoiar o emprego? Admitimos que sim, com uma condição. É que tem de haver contrapartidas também da parte das entidades patronais. Ou seja, não é estarem numa posição que apenas e só basta abrir os braços para receberem todos os apoios. Não, elas também têm que ter aqui um contributo para o desenvolvimento do país. Compromisso, e o compromisso neste caso concreto, é se recebem apoios, em contrapartida também, têm que assegurar que uma parte desses apoios se tem de transformar em emprego estável e seguro, desde que as pessoas reúnam as condições para trabalhar e desenvolver a sua atividade nessas empresas. Portanto, em síntese, temos estas e muitas outras propostas. E terminamos quase como começámos. Senhoras e senhores deputados, o problema com que o país neste momento se encontra, um dos grandes problemas não tem nada a ver com esta proposta de facilitação dos despedimentos, nem outras que eventualmente possam vir a aparecer. Os nossos problemas são outros. Então, o que nós precisamos é de reequilibrar e dar um novo rumo e encontrar um novo caminho para responder aos problemas das pessoas, das empresas, da economia e do país. Muito obrigado.
Muito obrigado. Ficam os nossos agradecimentos, os agradecimentos da Comissão à delegação da CGTP que esteve aqui nesta primeira audição no âmbito da especialidade da proposta de lei número 207/12. Damos por concluída esta primeira audição. Seguimos quase de imediato com a União Geral dos Trabalhadores. Muito obrigado uma vez mais.
Até à próxima.
Até à próxima e muito obrigado.